vamos continuar a reunião, então pedindo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que se mantenham nos vossos lugares. Concluímos desta forma as duas audições previstas, como o ponto 4 e o ponto 5, estão esgotados esses pontos. Vamos retomar então a nossa ordem do dia, conforme estava preceituado e foi validada pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Está na altura, então, de passar ao ponto número 3, atendendo que o ponto 2 vai ser abordado, é a aprovação da ata na próxima reunião, e que tem a ver com comunicações do Presidente, baixas de iniciativas, e estas contendem com projetos de lei e projetos de resolução para apreciação na especialidade. E temos logo à cabeça o ponto 3.1.1.1, que é o projeto de lei número 753 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PAN, em que clarifica a prorrogação do prazo para entrega e apresentação de teses ou dissertações através de uma norma interpretativa da lei número 75B de 2020, de 31 de dezembro. Portanto, este projeto de lei foi aprovado na generalidade e baixou à comissão em 8/4. A questão que tínhamos para colocar era de pedir pareceres às entidades do setor por 3 semanas, havendo um prazo posterior de 1 semana para a apresentação de propostas de alteração. Entretanto, o PAN já comunicou, por via e-mail, penso que para todos os grupos parlamentares, em que propõe que seja dispensado o pedido de parecer, uma vez que se trata de uma norma que visou clarificar o que já constava no Orçamento de Estado de 2021 e que foi aprovado por unanimidade. A ideia seria estabelecermos um prazo para a apresentação de propostas de alteração ou aprovação do texto do projeto de lei como texto final. A questão está em discussão e tinha pedido a palavra e vai usá-la o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins. Como tinha pedido a primeira palavra, se não se importar, tem também o pedido de palavra à Sra. Deputada Cláudia André. A senhora não pediu? Então, pareceu-me. Então, Sra. Deputada Ana Mesquita, correspondendo à intervenção do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, então pode usar a palavra.
Bom, obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para alertar uma questão relativamente à especialidade deste projeto de lei de 753, que me parece que não deve ser desligado da especialidade do projeto de lei 726, porque uma das normas constantes deste projeto de lei do PCP tem a ver precisamente com a questão da prorrogação do prazo de entrega e apresentação de teses ou dissertações, pelo que não faria sentido desenvolver um processo de especialidade de forma separada que depois viesse, de certa maneira, comprometer o que já tinha sido deliberado se fosse considerado de forma individualizada este projeto de lei 753 do PAN. Pelo que me parece que deverá ser feita uma grelha que inclua, naturalmente, essas duas iniciativas, havendo coincidência de matérias. Muito obrigada.
Muito bem. Para complementar, também tenho um pedido da senhora deputada do PAN, vai falar agora o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, que já tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era no mesmo sentido, mas fazendo aqui uma consideração que, aliás, estende aos projetos que têm que ver com a possibilidade de realização de exames de melhoria de nota interna. De que pudéssemos discutir estas matérias em especialidade, ou seja, eu sei que são coisas diferentes, mas eu estou... Pronto, então eu demoro mais tempo, se assim é entendido como útil. Os projetos de lei, estes dois projetos de lei, então, havendo esta necessidade de fazer esta segmentação, no nosso entendimento havia mais valia em que pudéssemos, de facto, considerar matérias que, de facto, são coincidentes no âmbito da discussão em especialidade, mas, fundamentalmente, que pudéssemos fazê-lo com o máximo de urgência possível, atendendo à própria circunstância, e por isso a nossa proposta é que, pedindo na mesma parecer às entidades, pudéssemos discutir este projeto na próxima semana.
Entretanto, tinha pedido a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do PAN,
E muito vai obrigada, usar a palavra depois,
Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. Relativamente ao ponto que estamos a discutir, que se prende com esta norma interpretativa aprovada por unanimidade, como referi, nós entendemos que ela dispensa, por isso mesmo, a consulta às entidades e mantemos essa posição. Ou seja, nós nada temos a obstar que a discussão possa ser feita conjuntamente com o projeto de lei do PCP. Mas se o projeto de lei do PCP implicar esta consulta às entidades, aí sim manifestamos a nossa posição de discordância, porque entendemos que, de facto, esta norma, resultando apenas de uma clarificação de um orçamento de Estado já aprovado e tendo esta norma interpretativa sido aprovada por unanimidade em plenário, entendemos que o seu processo deve ser o mais célebre possível e, portanto, mantemos a posição que tive a oportunidade de expressar por e-mail ao cuidado do Sr. Presidente e das senhoras e senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado nós pelo esclarecimento complementar que já tinha sido comunicado e chegou a cada deputado e deputada da Comissão. Para intervir sobre a mesma matéria, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Não sei, já estou um bocado baralhada sobre a matéria. Em relação ao PAN, ao projeto de lei do PAN, é um assunto que eu acho que se deve dirimir entre o PAN e o PCP, compreendendo que o PCP tem de facto uma matéria conexa e, portanto, eu aqui tenho pouco a dizer, para além daquilo que já foi dito por todos, que é, necessita de alguma celeridade, porque senão perde a sua eficácia, não é? E, portanto, há essa questão. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins juntou a esta discussão, por causa do tema da celeridade, o conjunto dos projetos de lei respeitantes aos exames. Foi isso, não foi? Pronto. Eu, sobre isso, são três projetos de lei, do PAN, do PSD e do CDS. Eu falarei pelo CDS, mas penso que talvez faça sentido para os restantes partidos com os mesmos projetos. Os projetos são exatamente iguais, do ponto de vista da redação. O articulado é exatamente igual. E foram os três aprovados na generalidade. Pela parte do CDS, nós teríamos... entenderíamos que não faz sentido pedir parceiros às entidades porque já são previamente conhecidos, sabemos as posições de todas as entidades. Mais uma vez, e aqui até mais ainda do que no ponto anterior, coloca-se um tema de urgência e, portanto, a nossa sugestão seria assumir o texto, que é exatamente igual nos três projetos, para subir a plenário, para ser votado, ou para ser votado aqui na especialidade e subir a plenário para a votação final, e depois dispensar todos os tempos de redação para que ele possa entrar em vigor, porque senão cada semana que passa deixa de fazer sentido. E, portanto, é um bocadinho mais além do que aquilo que estava a ser pedido aqui. Muito obrigada.
Muito bem. A Sra. Deputada Ana Mesquita para intervir, e depois a Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação eu não vou misturar discussões. Em relação aos projetos de lei 753 e 726, há aqui duas questões que nos parecem um pouco evidentes. Por um lado, o projeto de lei do PCP, as medidas que apresenta, que excedem a questão estrita da entrega de apresentação de teses ou dissertações, já foram alvo de parecer noutras iniciativas. Não é matéria nova e, portanto, não nos chocaria que pudéssemos avançar nesse sentido. Mas, tendo em conta que também nos parece saudável tentarmos permitir aqui um espaço de pronúncia, sendo que hoje não vamos fazer a especialidade deste projeto, aquilo que nós colocávamos à consideração dos senhores e senhores deputados, e designadamente do PAN, era se chocaria que nós, aqui na Comissão, fizéssemos um pedido, de facto, no sentido que aquilo que foi colocado, para fazermos a especialidade na próxima reunião de Comissão, e fazemos um pedido a sair hoje por via da comissão, apelando à especial compreensão das entidades que iríamos discutir na próxima semana estes dois projetos na especialidade e ainda assim pedir algum tipo de contributo se considerassem adequado. E assim tentando compatibilizar ambas as visões e ainda assim garantir algum espaço de pronúncia, salvaguardando que, naturalmente, a ideia aqui é implementar a medida o mais rápido possível e não cortar essa possibilidade de pronúncia, ainda assim, totalmente. Até porque a senhora deputada do PAN estava a dizer que isto é só uma clarificação do orçamento do Estado, mas ainda assim pode haver aqui interesse. Como é evidente, de criar espaço para que, por exemplo, diria eu, a ABIC até nos possa fazer chegar, isto é um exemplo, não é? Não é, não. Podia ser outro qualquer. Aqui há algum elemento que reforça a necessidade da aplicação desta medida e, portanto, não nos parece mal abrir esse espaço, nem que seja por um curto período de tempo, apelando naturalmente à tolerância das entidades que possam vir a ser contactadas para efeito de parecer, para tentarmos resolver isto com o máximo de brevidade possível e não encerrando essa possibilidade de pronúncia apenas e só.
Bem, Sra. Deputada Cláudia André, do Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente aos projetos de lei 753, 726, 747, do PSD, enfim, não, pedi a palavra, não foi para incluir nesta discussão, uma vez que consideramos que o PAN deve ter a última palavra sobre esta discussão, e por isso nós não nos vamos intrometer. Pedi a palavra para subscrever o que a senhora deputada Ana Rita Bessa referiu sobre os projetos de lei 752, 760 e 769. Portanto, julgo que todos têm a mesma redação. É urgentíssimo, uma vez que este processo já está a decorrer. E por isso subscrevo na íntegra o que a senhora deputada Ana Rita Bessa sugeriu e propôs. Era só para referir isso.
Muito
Obrigada.
bem. Temos para os tais três projetos de lei, o 752, 760, 769, o tal texto comum. É assim, senhora deputada Rita Bessa? Eu depreendi isso das palavras também.
Sim, o projeto de lei, propriamente dito, o articulado, é exatamente igual nos três projetos de lei. Portanto, é irrelevante qual é que é retirado, porque é exatamente igual nos três. Mas não ouvimos ainda o PAN sobre isto, se calhar valia a pena ouvir, porque também é
Claro,
importante.
vamos ouvir, naturalmente. Senhora deputada Viana Cunha.
Senhor Presidente,
Pode usar da palavra, tenha a bondade.
muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação aos projetos de lei que se prendem com a temática da melhoria de nota, eu gostaria, da parte do PAN, subscrever aquilo que já foi proposto pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, portanto, manifestar a nossa total concordância com o proposto. Em relação ao outro ponto, e porque de facto de repente ficamos a discutir dois pontos ao mesmo tempo, em relação à proposta da Sra. Deputada Ana Mesquita, aqui a nossa preocupação, evidentemente, prende-se com não atrasar o processo relativamente à clarificação desta norma de entrega de trabalhos finais e que, como bem sabemos, colheu a concordância de todos os partidos da Assembleia. Portanto, aquilo que diria relativamente à proposta que traz de se pedir um parecer num prazo de uma semana e garantir que na próxima reunião desta comissão se faz o processo de especialidade, não iremos obstaculizar essa possibilidade, apenas fica por perceber se depois será aqui dado um prazo adicional para apresentar propostas de alteração e aí já estaremos de facto a derrapar muito no tempo face à urgência desta clarificação no tempo, face àquelas que são evidentemente as necessidades dos estudantes. Portanto, temos ainda preocupações face à proposta apresentada, na lógica de podermos estar aqui, de facto, a derrapar para 2 e 3 semanas, e entendemos que isso é prejudicial, na celeridade que tem que ser feita, mas eu também gostaria de ouvir, a senhora deputada quanto a esta proposta que pôs, pedindo-lhe uma clarificação.
Já tinha pedido a palavra também, a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, o nosso interesse é, efetivamente, dentro do possível, e acho que é expectável e acho que é concretizável, na próxima semana fazer todo o projeto, todo o processo de especialidade na reunião de terça-feira. Portanto, não temos propriamente interesse em que, de facto, exista aqui um período de apresentação de propostas de alteração, de nossa parte, e, portanto, estamos disponíveis para, haver alguma solução a encontrar para acerto de texto ou alguma questão, também possamos conversar daqui até lá ou durante a própria reunião para arranjar esse espaço para tudo ficar resolvido e não se arrastar. Também não estamos de acordo, não temos interesse nenhum em arrastar esta questão para lá da próxima reunião. Sr. Presidente, depois teria aqui outra questão a colocar, mas é sobre os outros projetos e, portanto, eu queria primeiro resolver esta matéria destes aqui para não entrar em confusão.
Muito bem, com a liberdade possível foram introduzindo uns e outros. Estávamos a abordar o do PAN, mas introduziram, mas a discussão é saudável e é pertinente e perfeitamente aceitável. O senhor deputado Tiago Estevão Martins, pretende usar a palavra ainda para o ponto que estávamos a abordar, esta questão de associação do projeto-lei 753 e 726, por uma semana, explicando a celeridade da obtenção de qualquer elemento adicional por parte das entidades do setor, e na próxima reunião dedicar-nos mesmo à questão final da avaliação dos referidos documentos na especialidade. Temos aqui o projeto-lei 747 do Partido Socialista e a questão é a mesma que nos diz o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Senhor Presidente, as questões. Parece-me que há aqui uma necessidade excessiva de compartimentalizar discussões quando estamos a falar do agendamento da próxima reunião. Por isso, na realidade, é disso que estamos a tratar. E, sinceramente, também não percebo de que maneira é que isto causa algum tipo de celeuma a esta discussão. Há, de facto, questões que são coincidentes sobre as próprias matérias que abordam e que têm um caráter de urgência que nós relevamos. De qualquer das formas, a partir do momento que nós discutimos estes dois projetos, neste caso o 753 e o 726, na próxima reunião, nós também queremos discutir o 747, só que o 747 não tem influência direta quanto à matéria que é conexa nos outros dois. De qualquer das formas, aquela que é a nossa interpretação é que todas estas matérias que aqui estão são de elevada urgência e, por isso, o princípio que subjaz ao nosso entendimento é que todas elas devam ser abordadas na próxima reunião, sem alargamento dos prazos, porque senão perde total sentido a intervenção que aqui estamos a ter.
Muito bem, ainda sobre o mesmo tema, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Reparta connosco, senhora deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Eu, se calhar, não me expliquei bem. É possível. Mas também não vai ser agora. Pronto. Então, eu. Pois, mas. Eu estou, não é para ti. Estou a olhar para ti, mas não é para ti. Então, se eu bem percebi isto, e concordo em relação aos pontos 3.1.1.1 e 3.1.1.2, pretende-se que a especialidade ocorra na próxima reunião, saindo agora o pedido para entidades que se entendam, mas a ideia é que na próxima semana este assunto fique fechado na especialidade. E os três estão conexos de alguma maneira, ou pelo menos têm pontos de conexão, pelo menos desceram em conjunto, e portanto, por essa razão, tem que ser completamente de acordo, nada a dizer, ótimo, perfeito. Em relação ao ponto 3.1.1.3, o que eu sugeri foi uma coisa diferente do ponto anterior. O que sugeri foi, uma vez que não há necessidade de articular, de um trabalho de articulação de textos conjuntos, porque os textos já são cópias, exatos, réplicas, não sei como dizer de outra maneira. Ponto 1. E ponto 2. Parece-nos a nós, no CDS, salvo melhor opinião do outro grupo parlamentar, que poderíamos dispensar os parceiros das entidades do setor, uma vez que eles são conhecidos e em nada vão alterar aquilo que aqui está explicado e dito, e há uma matéria de urgência ainda mais urgente, assim se pode dizer, porque os prazos são mais apertados neste caso, então a sugestão era que eventualmente até hoje, mas pronto, pudéssemos votar o texto comum na especialidade para que pudesse subir a plenário e ser votado na votação final já esta semana. Esta era a minha proposta. Ainda hoje.
Sr. Deputado da Cláudia André, ainda sobre o mesmo tema.
Proposta do CDS que o PSD acompanha a 100%.
E que tem a ver, de forma sucinta, com o ponto 3.113,
certo.
Assim.
Correto.
Projeto de lei 752 do PAN, do PSD, o 760 e o 769 do CDS-PP.
Certo.
Um texto comum para subir na forma da especialidade, ainda hoje.
Correto.
É essa a ideia aqui. Vou-me perdoar ainda, a senhora deputada Bibiana Cunha pretende intervir, porque é parte interessada também nesta matéria, vamos escutá-la com atenção. Tenha a bondade, senhora deputada Bibiana Cunha.
Sim, senhor Presidente. No fundo, eu há pouco na intervenção anterior que fiz, já tinha referido a subscrição desta posição e no fundo pretendo apenas reiterar que acompanhamos esta proposta para que possa ser resolvido com a maior celeridade possível, ou seja, hoje. Obrigado.
Muito obrigado. Nós estamos em vias de chegar a um consenso e estabelecer uma orientação relativamente a estes pontos. Eu não queria passar ao seguinte, ao 3.14, porque não concluímos ainda a forma como vamos, portanto, encerrar de forma consensual a interpretação para estes assuntos, mas lembrava também que no 3.14, projeto de resolução, quer do IEL, quer do PAN, também a mesma questão, mas vamos primeiro separar a questão da dispensabilidade, de mais auscultação, é isso? Não. Não. Estes têm a ver com outros projetos, com o projeto de lei, com o 752, com o 760 e 769. Não, portanto, que têm a ver, exatamente, aprovados, portanto, na generalidade, apreciar em conjunto com os projetos de leis o 3.1.14. Tem a ver com a apreciação em conjunto com o 752, 60 e 69. Agora só um bocado. 752. Não. Ah, 752, 760 e 769. São os que estão no ponto anterior, exatamente. Sra. Deputada Cláudia André, para ajudar.
Sr. Presidente, eu pedia que nos centrássemos no ponto 3.1.13, se me permite, e que fizéssemos separadamente a discussão dos outros pontos seguintes. Ou seja, conforme sugestão, que apresentássemos, discutíssemos o ponto 3.1.13, uma vez que o projeto de lei do PAN foi o primeiro a ser submetido, o 752, eu propunha que fosse a senhora deputada Bibiana Cunha que, se ela assim entendesse, apresentasse e pudéssemos discuti-lo. E a versão que será publicada e criada como definida seria do PAN, a versão do PAN, se o CDS concordar. E, portanto, nós resolvemos este ponto e
certo.
Mais tarde falaremos sobre os outros.
Certo.
A senhora deputada Bibiana Cunha Se ela concordasse, apresentava, defendíamos ou discutíamos o projeto de lei do PAN, e se todos concordassem e votassem favoravelmente, seria esta versão que seguiria para plenário.
Muito bem, a senhora deputada Bibiana Cunha já tinha dito algo sobre o assunto. Se passarmos para este ponto, naturalmente só com... Eu gostaria que nos concentrássemos então na progressão da ordem do dia, que é, ou abordamos este ponto, portanto, deixando 3.1.1 e o 3.1.2, e falaríamos a seguir, mas só com, obviamente, com a consciência dos seus deputados e das suas deputadas. Estaria em equação, e o que está em equação era o primeiro ponto que anunciei, o ponto 3.1.1.2. Exatamente. E o ponto 3.1, o anterior, também do PAN. O Sr. Deputado Tiago Chava Martins pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu posso ter interpretado mal, mas parece-me que tínhamos conseguido um consenso sobre esta matéria do 3.1 e o 3.1.2, e havendo esse consenso, se calhar estamos em condições de estar nesta discussão do 3.1.3.
Muito bem. Com o envolvimento do PS, do PCP e do PAN, que já o tinha referido, então este assunto fica de serem consultadas com a celeridade possível e urgente, por mais uma semana, as entidades do setor para abordarmos na próxima ordem do dia, certo? E passamos ao ponto seguinte. Estamos todos de acordo? Estamos todos de acordo. O ponto seguinte é o ponto que a senhora deputada Cláudia André e a senhora deputada Ana Rita Bessa já se referiram, o ponto 3.1.1.3, projeto de lei 752, 760 e 769, que a ideia seria dar a palavra já, porque é a primeira subscritora do projeto de lei 752 ao PAN, e para progredirmos para o tal texto comum. É assim? Tenha a vontade.
Sim, Sr. Presidente. Assumíamos que a versão final dos três projetos de lei é a versão do PAN, certo? E, portanto, já estamos a falar... Claro.
Vamos então ver se...
Estou a tentar explicar. Caso isto seja, enfim, finalizada, esta proposta...
Conclua de forma mais objetiva, então.
Mas se a senhora deputada na Mesquita vai criar ainda um caos maior, então eu calmo já.
Então, a senhora deputada Ana Mesquita... Queria usar a palavra e vai usá-la. Tenha
Sim,
a
obrigada, Sr. Presidente. E era mesmo para não estarmos agora a ir para a frente e depois a voltar para
muito
trás.
Muito bem, muito bem.
Nós temos uma dúvida que é a seguinte. Não é previsto aqui nenhum procedimento para que a norma que se está aqui a propor seja concretizável. Porquê? Porque há aqui um prazo que já foi ultrapassado de inscrição da primeira fase dos exames. E, portanto, se não houver aqui nada que salvaguarde esta questão, não se abrange a todos os alunos. Ou melhor, não se prevê uma abertura de uma nova fase. Ou seja, isto depois, na prática, falta aqui qualquer coisa que possibilite que as pessoas consigam aceder à medida que está aqui a ser legislada. Porque a primeira fase de inscrição já acabou no dia 15 de abril. Exatamente. E, portanto, eu queria chamar a atenção para isto, porque se a medida for aplicada tal e qual como está, não tem, ou seja, pode não ter concretização universal para todos os alunos. Isto é uma questão que gostaria de deixar, porque se calhar obriga a que haja aqui algum acerto. Mas isso, pronto, os proponentes avaliarão.
Muito bem, deixou uma questão pertinente, que tem a ver com as datas estarem ultrapassadas e serem prejudicadas ou não, de maneira que a ideia que foi aqui deixada, quer pelo projeto de lei 760, quer pelo 769 do CDS e do PSD, era usar o texto base do PAN para fazer a sua progressão de imediato, procedendo-se à discussão da especialidade e acerto do texto final para os referidos documentos poderem progredir. Nada, não tem problema nenhum. Todos queremos ajudar a resolver. É assim? Podemos dar a palavra à senhora deputada Bibiana Cunha, se obviamente aceitar. Penso que ficou de forma indireta, percebido que sim, mas de qualquer maneira cabe a palavra à Sra. Deputada Mabiana Cunha. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprindo o repto, o projeto em si, bem, nós já todos estamos a par não só do que aqui se pretende, mas da solução apresentada para, no fundo, rever aquela que foi uma decisão de impossibilitar os alunos fazerem a melhoria de nota da classificação interna e, portanto, no artigo 2, o que se pretende é precisamente alterar o artigo 3C do respectivo decreto-lei, inserindo aqui de forma clara essa possibilidade do efeito de melhoria de nota da classificação interna e, portanto, cumprindo aquilo que são as possibilidades de melhoria de nota na perspectiva do acesso ao ensino superior. Eu, neste momento, confesso que estava mais a refletir sobre aquilo que a senhora deputada Ana Mesquita referiu e estava até a consultar a ver de que forma é que poderíamos aqui deixar essa questão bem, bem clara na perspectiva de que, de facto, o prazo terminou no dia 15 e que esta decisão implica uma abertura de concurso especificamente para dar cumprimento a esta aprovação destes mesmos projetos de lei. Portanto, assim a quente, diria que faz sentido essa clarificação, mas que aqui rapidamente conseguiremos certamente encontrar uma solução para isso mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado a nós. Mais alguma intervenção para clarificarmos o assunto? A Sra. Deputada Ana Rita Bessa pediu e vai usar a palavra. Tenha a bondade. Então, vamos fazer um compasso de espera para, de facto, podermos progredir com este tema, ajudando a solucionar o caminho destes três documentos. Fazemos um pequeno compasso produtivo de clarificação do assunto. Pedi a compreensão dos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital, mas é também uma forma de podermos, do melhor modo, procedermos à análise destes documentos. Todos os senhores deputados, os que nos acompanham de forma presencial, sobretudo, portanto, a amabilidade de aguardar a mais um pouco. Está a trabalhar no sentido de um texto final para três projetos que aqui foram submetidos à avaliação hoje. Portanto, só mais uns minutos.
Este tempo adicional na sequência da intervenção da senhora, muito pertinente, da senhora deputada Ana Mesquita, eu enviei agora mesmo por e-mail para os senhores coordenadores e para o e-mail da 8ª Comissão a proposta de redação de um aditamento de um artigo que prevê um prazo para que se possa cumprir aquilo que os projetos de lei prevêem. E para que os senhores deputados possam até ao final da reunião avaliar e eventualmente se entenderem que é preciso corrigir a redação também o fazerem. E pronto.
A senhora deputada Ana Rita Bessa já informou do envio dos documentos para os respectivos coordenadores dos grupos parlamentares. Exatamente, é assim.
É assim mesmo, Sr. Presidente. Então, como os senhores deputados precisam de tempo para, pelo menos, ler e eventualmente validar, o que eu sugeria é que, então, deixássemos este assunto para o final da reunião, este pronto para o final da reunião, fôssemos percorrendo os restantes e, no final, voltávamos aqui para perceber se podemos, então, fazer a votação na especialidade com este artigo. Certo?
Sr. Presidente, totalmente de acordo, pedia só um minuto de interrupção, se faz favor, se não se importasse. Um minuto de interrupção, pode ser?
Pode, sim, senhor, a pedido do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Um minuto de paragem, e muito bem, para a abordagem do tema que estamos aqui a analisar. Não sei se já estamos em condições, já passou o minuto solicitado, se estamos em condições então... Quando estiverem em condições, então, de podermos continuar. Estamos disponíveis. A questão que coloco é se estão em condições, então, já todos tiveram acesso ao texto, à introdução de um artigo 3º no texto padrão, chamemos-lhe assim. Estamos em condições de o poder avaliar? Entretanto, só para dar nota que já chegou o texto a todos os grupos parlamentares e a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, a introdução eu resumia ao texto padrão, que seria, como aqui já foi admitido, o texto do projeto de lei 752 do PAN, era introduzido o artigo 3º. Para efeitos do cumprimento do número anterior, o Governo abre um processo de inscrição extraordinário a decorrer até ao final do mês de maio de 2021. E o artigo 3º passaria para 4º, que é a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Portanto, está desta forma resumido o esforço e a dinâmica dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Perguntava se o assunto está clarificado. Então vamos protelar para a parte final do nosso plenário. Estão todos em posse do texto e da alteração que lhe foi introduzida e que acabei de a divulgar. Então deixávamos este ponto para a avaliação na parte final da nossa reunião ordinária. Certo? Senhores deputados e senhoras deputadas, estou a recolher o vosso apoio. Então, para fazermos a validação do texto final, submetendo à apreciação dos senhores deputados e das senhoras deputadas na parte final da reunião. Estamos em condições de prosseguir os trabalhos? É questão que coloco aos deputados e deputadas presentes. Senhores deputados e senhoras deputadas, podemos continuar? Podemos continuar, então vamos continuar. É extensivo este desafio também aos senhores deputados e deputadas que nos acompanham por via digital, com o agradecimento desta paragem que significou a dinâmica do processo e da própria democracia para a troca de ideias e acerto de objetivos comuns também. Nós temos depois, no ponto 3.1.4, que já há pouco tinha referido, o projeto de resolução 1109 do IEL, pelo direito dos estudantes a realizarem exames nacionais para melhoria da classificação interna, e o projeto de resolução 1107 do PAN, recomenda ao Governo que permita que os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham efeito de melhoria da classificação final. Não estando o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, mas estando a Sra. Deputada Bebiana Cunha do PAN, eu chamava à reunião, porque nos acompanha por via digital, para usar da palavra. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós aqui, em relação a estes projetos de recomendação que se pretendia que tivessem sido fechados antes do projeto de lei, e tendo em conta aquela que é a força de um projeto de lei, basicamente entendemos que temos duas soluções. Ou fica efetivamente prejudicado por via do projeto de lei, e para isso entendemos que evidentemente tem que ser colhida a opinião do Sr. Deputado do Iniciativa Liberal, ou então, de alguma forma, ele já fica vertido naquilo que é o projeto de lei que estamos a dar forma. Nós não nos opomos se a posição do Sr. Deputado do IEL for que se dê na mesma seguimento ao projeto de recomendação. Entendemos é que, de alguma forma, ele fica prejudicado com esta aprovação do projeto de lei que aqui possamos fazer, evidentemente nessa expectativa de que, em especialidade, também se consiga a mesma votação que se conseguiu, evidentemente, em generalidade. Portanto, diria que o melhor também neste processo seria consultarmos o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, uma vez que tenham um projeto, sendo que da parte do PAN nós entendemos que o projeto de recomendação já estará aqui prejudicado, finalizado, evidentemente, o projeto de lei aprovado.
Muito bem, percebemos e compreendemos perfeitamente, só não podemos falar pelos ausentes e, no caso, pelo projeto de resolução 1109 da Iniciativa Liberal, que não está a acompanhar, mas que iremos contactar no sentido de deixar a posição do PAN e percebendo qual será a posição do IEL, mas neste momento era assim que ficava numa condicional com a ideia de que o projeto de resolução do PAN já estaria salvaguardado na constituição do texto do projeto de lei que vamos apreciar na parte final da nossa reunião. Certo? Muito bem. A senhora deputada Bibiana Cunha já deixou entender que prescindia naturalmente do texto do projeto de resolução, mas que veio em conjunto com o do IEL. Obviamente que nós não podemos ouvir a posição do senhor deputado do IEL porque não está aqui connosco. Temos que a deixar para uma fase posterior, mas deixando e fixando a informação que a senhora deputada aqui nos deixou, a senhora deputada Bibiana Cunha do PAN, porque é parte interessada com o projeto de resolução 1107. Para esclarecimento, a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, desculpe, eu não devia fazer o que vou fazer, mas vou fazer. Vamos lá ver. Os projetos de resolução que foram aprovados em momentos diferentes, primeiro, há bastante tempo atrás, da Iniciativa Liberal e depois do PAN, têm questões, contornos diferentes. O projeto de Iniciativa Liberal já foi aprovado autonomamente e, portanto, deveria seguir para publicação, porque foi um ponto autónomo já há bastante tempo atrás. Pronto, discutido em plenário, votado em plenário. O projeto do PAN tem esta característica do mesmo partido também ter um projeto de lei. Não existe a figura de ficar prejudicado, isso não existe formalmente. Portanto, à senhora deputada Bibiana Cunha oferecem-se duas possibilidades. Ou o seu projeto de resolução também segue para a publicação, uma vez que foi, ou melhor, suponho que, não sei se já foi para plenário ou não, acho que ainda tem que ser votado em plenário, já foi?
Já foi votado.
Então, segue a sua tramitação aqui, de acordo, segue a sua tramitação aqui, separado, mas é separado da Iniciativa Liberal porque não foram votados sequer na mesma altura, não estão no mesmo ponto, não é? Ou então a senhora deputada retira-o porque simplesmente já está, tem uma questão superveniente com o projeto de lei. Eu acho que estas são as duas opções, mas gostaria de frisar que a Iniciativa Liberal não é para aqui chamada desse ponto de vista porque o seu projeto foi votado há muito tempo atrás e é um processo autónomo. Eu acho que não estou a ver isto formalmente mal, mas
é um ponto de vista,
melhor opinião. Não é bem
só
um
que estamos,
vista,
a abordar, estamos a abordar uma questão que coincide com a mesma matéria e matérias objetivas são discutidas de forma conjunta, não é a primeira vez que o fazemos. Muito bem, então é a posição, eu penso que a validar esta apreciação, naturalmente que então seguirá o seu percurso normal, quer uma, quer outro projeto de resolução, ficando também respondido de forma implícita à senhora deputada Bibiana Cunha. Senhora deputada Bibiana Cunha.
Sim, senhor Presidente.
Que é parte sobre a análise que aqui deixou a senhora deputada Ana Rita Bessa. Portanto, a palavra também, eu devolvo a palavra à senhora deputada Bibiana Cunha para ultrapassarmos este assunto também.
Eu desde já agradeço a intervenção da senhora deputada Ana Rita Bessa, embora discorde da mesma, porque acontece o seguinte, ambos os projetos foram a plenário, foram colocados em ordem de trabalhos no mesmo momento, porque de facto eles têm o mesmo objetivo e evidentemente se o seu deputado de Iniciativa Liberal tivesse solicitado após a aprovação que ele tivesse vindo à comissão, o processo teria seguido os seus trâmites no tempo que a senhora deputada Ana Rita refere. Acontece que assim não sucedeu e portanto eles foram inseridos, a meu ver e bem, na ordem de trabalhos conjuntamente porque de facto têm o mesmo objeto e o mesmo objetivo. Portanto, da nossa parte, neste momento não iremos retirar o projeto e seguirão então os trâmites conjuntamente.
Então, está a situação, por portanto, pronunciada relativamente a um e a outro projeto de resolução, com a abordagem que aqui os senhores deputados e as senhoras deputadas fizeram, e esta intervenção agora da senhora deputada Babiana Cunha, de maneira que estamos em condições de passar ao ponto seguinte, que é o ponto 3.12, proposta de lei para apreciação na generalidade. É a proposta de lei número 86 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Governo, em que aprova a lei das grandes opções para 2021-2025. Baixou à Comissão em 15 de abril de 2021 e o deputado ou deputada relatora cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não sei se nos faculta a identidade do deputado ou da deputada para ser o deputado relator deste documento. Dou-lhe a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Serei mesmo eu. Obrigada.
Pois, está respondido. Só dou nota da apreciação do parecer. Sra. Deputada, só um pedido, que é uma ajuda também para o responsável da elaboração deste documento, que a apreciação do parecer é para reunião, está previsto reunião ordinária de 27 de abril, certo? É uma ajuda. Naturalmente, projetos de resolução não temos referências a comunicar, temos sim pedido de audiência. Pedido de audiência da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico para debaterem questões sobre o regime desta modalidade de ensino. Equacionado no projeto de lei 82 desta legislatura, segunda sessão legislativa. A questão que se coloca é a audiência, este pedido de audiência em reunião de comissão. Assim será? Eu estou a perguntar e a levar à afirmativa. Será em reunião? Sobre? Ok. Muito bem. Entretanto, tenho um pedido para intervenção sobre este mesmo tema, que tem a ver com o pedido de audiência da senhora deputada Babiana Cunha do PAN, a quem, desde já, dou a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, sobre este pedido de audiência, só gostaria de registar a posição do PAN em relação àquilo que está a ser o processo relativamente ao ensino doméstico individual e que amanhã discutiremos em plenário. Nós entendemos errado o arredar à Assembleia da República do processo de elaboração desta lei e entendemos também que deveria haver uma discussão pública mais participada sobre este assunto e por isso, para concluir, evidentemente que somos bastante favoráveis, somos totalmente favoráveis à audição desta associação em sede de comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, assim será. Portanto, vamos aguardar a melhor oportunidade para proceder à marcação desta audição da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, para debaterem questões sobre o regime desta modalidade de ensino. Mais alguma intervenção? Não. Podemos passar ao ponto seguinte, que é relatório de audição. É o ponto 3.3.3.3. É um relatório que vos foi distribuído, do Inclusive Community Forum, Nova School of Business e Economics, pelo Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Este documento já foi distribuído, só me vou certificar, se todos os senhores deputados e senhoras deputadas tiveram acesso ao mesmo, estamos em condições de poder proceder à sua validação, é o que vou fazer de seguida. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Isto vale também para a consulta digital dos senhores deputados e deputadas que nos acompanham de forma digital por videoconferência. Temos depois, no ponto 3.4, indicação de deputados relatores em falta para o projeto de lei 794 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que cabe ao Partido Socialista proceder à sua nomeação. A distribuição da iniciativa já foi na reunião de 13/4 e a apreciação do parecer está programada para 27 de abril deste ano, portanto, neste mês ainda. O Partido Socialista tem indicação para nos dar? Procede depois por e-mail. Agradecíamos então, logo que isso fosse possível, que nos forneçam o deputado ou deputada relatora para este projeto de lei. Relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, 2020, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a sua indicação neste relatório que foi distribuído na reunião de 13/4 e tem também previsto a apreciação do parecer na próxima reunião de 27/4. Não sei se temos a acompanhar... Temos? Então podíamos, se nos pudessem indicar, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazíamos já o respectivo registro.
Boa tarde, Sr. Presidente. Indicaremos mais tarde, está bem?
Muito bem. O Sr. Deputado Luís Monteiro, agradecemos então a indicação e logo que seja possível nos forneçam o nome do deputado ou da deputada relator para este documento do Relatório Anual do Governo sobre a Participação de Portugal na União Europeia 2020. Vou indicar posteriormente. A petição número 219 desta legislatura e segunda sessão legislativa, também distribuída em 13/4, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos indicará logo possível, por e-mail. Nós agradecemos, facilita a vida e a progressão dos respectivos documentos também. Temos o ponto 3.5, Parlamento dos Jovens. Apreciação e votação das datas das sessões nacionais do Parlamento dos Jovens. Penso que tem acompanhado este processo, que tem a ver com a remarcação de datas para as finais da sessão nacional para o dia 25 de maio, do ensino base, do ensino secundário e do ensino básico no dia 15 de junho e, portanto, nós temos que validar, de facto, estas alterações das sessões nacionais. Vale para este ponto das datas e também das alterações do regimento do Parlamento dos Jovens. Votaremos de forma separada. Aqui dou indicação que o regimento do Parlamento dos Jovens foi aprovado por unanimidade por correio eletrónico pelo Grupo de Trabalho, que já nos deu a indicação, após consulta a todos os deputados e deputadas do respectivo Grupo de Trabalho, já foi devidamente aprovado. Temos que sancionar em comissão este documento também, esta alteração ao regimento do Parlamento dos Jovens. Exatamente. Eu não sei se temos a acompanhar esta sessão a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, Maria Begonha. Se temos a acompanhá-la, eu pedi-lhe que nos pudesse dar uma palavra relativamente a este resumo que fiz, quer quanto às datas, quer quanto ao regimento do Parlamento. Senhora Deputada Maria Begonha.
Boa tarde, Senhor Presidente. Está-me a ouvir?
Muito bem.
Tenha boa tarde. Cumprimento o Senhor Presidente e todos os senhores deputados. Senhor Presidente, no fundo é aquilo que acabou de referir. À semelhança do que já tivemos que fazer, tivemos que adaptar o programa do Parlamento dos Jovens para a situação epidemiológica e, apesar da fase que nos encontramos de desconfinamento e de franca melhoria, sob um conjunto de pontos de vista, por sugestão quer da coordenação do programa, quer depois de reunião com as nossas entidades parceiras, a proposta que submetemos, que foi submetida ao Grupo de Trabalho, que agora se pede que os senhores deputados possam também confirmar em comissão e que recebeu a concordância dos grupos parlamentares presentes no Grupo de Trabalho, foi justamente de fazer as sessões de 25 de maio e também a de junho, portanto as sessões nacionais, por videoconferência, com algumas especificidades, nomeadamente a mesa estar presente na Assembleia, mas mantermos esse modelo de videoconferência. E isto implicava, de forma muito simples, como já aconteceu no passado, fazermos alterações ao regimento do Programa do Parlamento dos Jovens para permitir fazermos estas sessões nacionais nesse modelo. Já houve, como o Sr. Presidente referiu, já houve o acordo dos grupos parlamentares, porque a reunião do Grupo de Trabalho não teria quórum para se realizar devido à dificuldade neste momento, às vezes, de agendamento e também de reuniões de comissão, mas via correio eletrónico, justamente, todos os grupos parlamentares concordaram em fazer as sessões nacionais neste modelo. Estou disponível para qualquer dúvida mais concreta sobre as alterações regimentais e também, obviamente, dizer ao Sr. Presidente, aos senhores deputados em comissão, que qualquer alteração que seja necessária ou adaptação, o Grupo de Trabalho vai naturalmente continuar a acompanhar para garantir que continuamos com um programa com uma edição, esta edição diferente, mas com uma edição de sucesso e participada. E é só, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha, responsável coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Um agradecimento extensivo a todos os seus deputados e senhoras deputadas que participaram de uma forma diferente, de forma histórica, no Parlamento dos Jovens deste ano, 2021, que tem a ver ainda com o ano de 2020. E eu então, se não houvesse nenhuma questão a colocar, porque já esclarecidas relativamente às datas e à alteração do regimento, primeiro às datas, quem vota contra, quem se abstém, estão as datas registadas, 25 de maio e de 15 de junho, e o mesmo para as alterações do regimento, que teve que se proceder para a adaptação às circunstâncias. Vou proceder também à respectiva consulta para validação. Quem vota a favor, quem vota contra, aliás, quem se abstém, isto vale também por via digital, estão aprovados os dois pontos por unanimidade. Temos de seguida o ponto 6, que é a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Tem a ver com pela autonomia da Escola Superior de Gestão da Idanha Nova, mais um conjunto de projetos que são, no seu todo, são seis, e que necessita de ter a sua fase final. Tal como ficou registado na reunião de 13 de abril, hoje mesmo. Foi submetida uma proposta de alteração à proposta inicial de texto comum pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Depois a situação evoluiu para outro tipo de procedimento. Este som não foi detectável fisicamente, não via onde fechou a porta, ou qual porta é que fechou, porque a porta continua aberta. De maneira que nós temos então, estamos disponíveis para ouvir, de facto, aquilo que se iria consensualizar, quer à proposta de alteração, quer ao texto final ou à submissão dos pontos que foram apresentados por cada um dos autores dos respectivos projetos de resolução. Senhora Deputada Cláudia André, para usar a palavra sobre este assunto, e Idanha Nova, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD está disponível ou propõe que seja votada pelo menos a proposta que o PCP enviou para a reunião de dia 13, e com a condição de votarmos também os pontos, não só os pontos, como as alíneas. Portanto, o PSD considera que concorda com a possibilidade de votarmos a proposta enviada pelo PCP para a reunião de dia 13. E também com a sugestão de votarmos ponto a ponto, alínea a alínea.
Está aqui uma proposta de evolução do assunto. O senhor deputado Tiago Esteban Martins também quer usar a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, a nossa proposta é que votemos com o mapa comparativo.
Não percebi, desculpe. O mapa comparativo. Utilização do mapa comparativo. Senhora deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Senhor Presidente, não havendo consenso, porque é normal, é necessário para esta matéria, naturalmente parece-nos que só nos resta votar o mapa comparativo.
Então, se só nos resta votar o mapa comparativo, tendendo a não haver unanimidade, a porta vai ter que ser fechada às chaves. Há uma porta que estranhamente vai batendo com o vento. Ora bem, vamos passar então a usar a metodologia, não havendo, obviamente, discordância, de submeter primeiro o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, votando ponto a ponto, portanto são dois pontos, o projeto do PCP, que é um ponto só, do CDS-PP é um ponto só, do PSD, que é um ponto só, do PEV, que são dois pontos, e do Partido Socialista, que é um ponto depois com duas alíneas.
Senhor Presidente,
O senhor deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra, depois desta explicação, eu dou-lhe a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu, na verdade, tinha pedido há pouco, ainda antes de algumas intervenções, mas não tem mal nenhum, porque iria dizer o que já estava a pensar dizer. Pronto, é com alguma tristeza que reparo que não há entendimento para um texto final conjunto, mas não tem qualquer problema. Sendo o texto final conjunto ou sendo a votação através do quadro comparativo, do mapa comparativo, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente todos os projetos, todos os pontos e todas as alíneas, e por uma razão muito simples. Porque apesar dos projetos terem algumas diferenças entre si, até nomeadamente a leitura que fazem cada um dos grupos parlamentares sobre o nível de autonomia que cabe ou não ao Politécnico e à escola em particular usar neste caso em concreto, e que, portanto, por sua vez, por outro lado, há também uma autonomia que o Ministério e o Governo devem ou não respeitar, e portanto esse equilíbrio realmente é diferente entre os vários projetos de resolução, mas parece-me que o mais importante deste processo todo é que saia da Assembleia da República uma mensagem forte em relação à necessidade da manutenção daquela escola superior em Idanha Nova. E por essas razões, nós mesmos projetos que se distanciam um pouco da leitura que o Bloco de Esquerda faz sobre as matérias que falei anteriormente, votaremos a favor de todos os projetos, todos os pontos e todas as alíneas, e, portanto, não fará muito sentido eu estar agora, durante o processo de especialidade, sempre a inscrever-me para dizer que voto a favor. Fica já a informação ao Sr. Presidente, à mesa e aos senhores e senhoras deputados. Muito obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento. Fica registado já a vontade do Bloco de Esquerda relativamente a esta questão. Mais algum ou alguma senhora deputada para intervir? Portanto, então estamos em condições de votar cada um dos projetos de resolução. O Bloco de Esquerda já manifestou, portanto, e expressou a sua vontade. A questão que eu coloco é se votamos em conjunto ou ponto a ponto. Em conjunto, eu estou a dizer cada projeto de resolução. O primeiro, por exemplo, tem dois pontos, do Bloco de Esquerda, não é? Votamos em bloco. Então, em ponto a ponto. Pronto, é isso que eu queria esclarecer. Vamos votar, então, ponto a ponto. O primeiro, e passamos já ao Bloco de Esquerda, o ponto número 1. O Governo providencie um estudo técnico sobre os impactos socioeconómicos associados ao encerramento da Escola Superior de Idanha Nova. Quem vota a favor? Então, o ponto 1 do bloco, exatamente. Via digital. Exatamente, a favor. Nós registramos. Eu pedia só por via digital. Se há. Portanto, a favor, Bloco de Esquerda, PSD e CDS. Podemos? Não há manifestação. Tem? O PAN a favor também. E PAN. O ponto 2. Articule. Peço perdão. Neste ponto, porque a metodologia é essa. Quem vota contra? É no ponto 1. Tal como fizeram os outros, contra vota o Partido Socialista. E quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Ok? Depois procedemos no final ao anúncio do resultado da votação. Passando já ao ponto 2. Articule com o Instituto Politécnico de Castelo Branco uma solução no âmbito do seu plano de organização que garanta que Idanha Nova continue a ser sede de uma das suas unidades orgânicas e que a autonomia pedagógica, científica e académica da atual ESGI não será perdida. Quem vota a favor, além do Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o CDS-PP, o PSD, por via digital.
O PAN a favor, Sr. Presidente.
O PAN a favor. Muito bem. Estamos em condições de passar aos votos contra. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Tem que se questionar. Não há abstenções. Muito bem. Passamos ao projeto seguinte e vamos utilizar, muito bem, um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, eu fiquei sem perceber qual é o resultado de cada uma das votações destes pontos.
Muito bem, vamos ver se... Temos que fazer contas aqui. Ponto 2 está aprovado. E o 1 também. Ponto 1 e ponto 2 aprovados. Passo ao seguinte, o projeto de resolução do PCP. Votamos, só tem um ponto único, vou colocá-lo à validação dos seus deputados e suas deputadas. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, CDS... PSD, PSD, PCP, por via digital, o PAN, o PAN, o Bloco já votou em todos. Agora, quem vota contra? Contra o Partido Socialista. Quem se abstém? A questão tem que ser colocada. Não há abstenções, vamos ao resultado. Foi aprovado. Aprovado, passamos ao ponto 3, ao terceiro projeto de resolução, o 662, só tem um bloco, vamos proceder à votação, o bloco, e vou passar aos votos a favor, o Bloco de Esquerda já votou, quem vota a favor?
Estamos no CDS.
Estamos no CDS-PP, no terceiro. O Bloco de Esquerda, CDS-PP, PSD... Via digital algum voto? Não? Então, passamos aos votos contra. Quem vota contra? Vota contra o do Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Comunista Português, abstenção. Via digital? Não temos manifestação. Foi aprovado. Passamos ao do PSD, é em bloco também. Então, quem vota a favor, estamos no projeto 683. Bloco de Esquerda, CDS-PP, PSD, por via digital...
Sr. Presidente, nós sinalizamos, eu peço desculpa, o a favor era global, ou seja, nós votamos a favor de todos, o PAN, okay. E por isso peço desculpa por não ter sinalizado
okay,
isso.
Ok, tomamos a devida nota, então, não influencia e fica registado para as outras votações também do PAN. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Não tem problema nenhum. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Está aprovado. Passamos ao projeto do PEV, que é em duas alíneas, portanto vamos votar alínea a alínea. A primeira
a linha. Dispensam a leitura? Dispensam a leitura? Está dispensada a leitura, então. O ponto número 1. Quem vota a favor? Já temos o Bloco de Esquerda, que votou, vota o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista. E deduzo que o PAN. O PAN, exatamente. E o PAN. Estamos agora nos votos contra. Quem vota contra? Partido. Estamos no primeiro ainda. Votámos os a favor. Terminei no PAN, que já tinha manifestado. E agora os votos contra. Partido Socialista. Contra Partido Socialista. Quem se abstém? Abstenções do... Abstenção do PSD e do CDS. Rejeitado. Foi rejeitado este ponto, o ponto número 1. O ponto número 2, dispensou-me a leitura. Então, quem vota a favor? Já temos que o Bloco de Esquerda votou a favor. O PCP também. E o PAN também. Muito bem. Quem vota contra? Quem vota contra o Partido Socialista? Quem se abstém? O CDS-PP e o PSD. Foi rejeitado. Temos de seguida o projeto de resolução 730. Vamos votar. Votamos em bloco, porque tem o ponto 1 e depois duas alíneas. Votamos a linha a linha. Votamos de forma consensual, votamos o documento. Então vamos proceder à votação. Quem vota a favor? Já temos que o Bloco de Esquerda vota a favor. O Partido Socialista. Via Digital, o PAN também. Agora, votos contra. Partido Comunista. E não há mais. Abstenções PSD e CDS-PP. Está aprovado. Está aprovado. Só foi rejeitado um. Exatamente. Queria usar a palavra, Sr. Deputado? Não. Está esclarecido. Então, vamos, obviamente, em função da votação, fazer o texto que proceda a todas as vontades e remeter para os respectivos coordenadores. Certo? Portanto, podemos prosseguir a nossa reunião. Está o ponto 6 ultrapassado. E agora entramos na trafaria, que é discussão e votação na especialidade do projeto de resolução sobre a escola básica do 2º e 3º ciclo da trafaria. Os senhores deputados e senhoras deputadas receberam o texto da proposta final? Temos a proposta final da elaborada em função do texto pelos serviços técnicos da Comissão. Eu só tinha aqui uma questão a colocar e que tem a ver com o facto do conteúdo poder ser e dever ser esclarecido no que diz respeito ao texto que vocês têm nas vossas mãos. No ponto 1, com vista à construção de novas instalações para a escola básica, e o ponto 2, partilha a escola, os termos e o calendário da requalificação. Se no lado fala em novas instalações, no outro fala de requalificação. A senhora deputada Ana Mesquita, muito bem, vai usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. No PCP, gostaria que fosse possível encontrar aqui uma solução a partir desta proposta de texto final. O que é que nós chamamos a atenção em relação a este processo? é que a Carta Educativa da Almada, que foi homologada pelo Ministério da Educação, refere sempre que as atuais instalações são em estrutura pré-fabricada. E, portanto, fazer uma requalificação de uma estrutura pré-fabricada parece-me um bocadinho esquisito, porque, de facto, não creio que há ali condições para fazer a requalificação do pré-fabricado. O que está previsto é, efetivamente, a construção de novas instalações e, portanto, parece-nos que isto deveria ser o que deveria constar para não haver confusão. Para tentarmos compatibilizar as duas coisas, se, por exemplo, no segundo ponto ficasse partilho com a escola e demais comunidade educativa os termos e calendário do investimento a realizar nesta escola do Conselho de Almada, talvez se superasse essa contradição, porque vai tudo no mesmo sentido. Portanto, então, os termos e o calendário, em vez de ser da requalificação desta, ficaria do investimento a realizar nesta escola do Conselho de Almada.
Temos o esclarecimento também e o contributo para podermos progredir com esta matéria. Senhores deputados, a palavra é dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, se pretenderem usar, se não passamos à execução da proposta que nos deixou ficar aqui a senhora deputada Ana Mesquita, que é, dando lógica ao seu conteúdo, ao conteúdo do texto de proposta final, onde diz, no ponto 2, os termos e calendários da requalificação desta escola ficaria do investimento a realizar nesta escola do Conselho de Almada. Certo? Pronto. Então, estamos em condições de proceder à validação e à votação deste texto final. Senhores deputados e senhoras deputadas, quem vota contra? Eu estou a consultar também por via digital, não é? Quem vota a favor? A favor, PCP, CDS-PP, PSD, por via digital.
O PAN vota a favor.
O PAN vota a favor. O Bloco de Esquerda temos em linha. Portanto, vou registar, voto, faltam as abstenções. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Mas, senhores deputados e senhoras deputadas, está o texto final aprovado, com a introdução que aqui deixou, ainda que de forma oral, a senhora deputada Ana Mesquita, que ajudou a ultrapassar, já mandou. Ok, muito obrigado, que assim formaliza, de facto, com mais conteúdo este processo. Portanto, está o texto final aprovado, podendo o assunto progredir, tem condições já para o podermos fazer. Ponto 7. Podemos passar ao ponto 8. O ponto 8 tem a ver com apreciação e votação de pareceres de propostas de lei e projetos de lei. Vamos iniciar pelo primeiro. Proposta de lei 82 do Governo, que já aqui falámos hoje, autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. Foi deputada relatora a senhora deputada Cláudia André, que desde já agradecemos o trabalho tido com a análise deste documento e a quem dou a palavra desde já, a senhora deputada Cláudia André.
Obrigada, Sr. Presidente. O relatório seguiu para todos os senhores deputados, pelo que dispenso a apresentação, mas estou disponível para, enfim, responder a algumas questões e reservamos a manifestação da opinião para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito bem, deixados aqui os esclarecimentos da senhora deputada relatora Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, disponível para qualquer esclarecimento. Eu submetia o documento, então, à validação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Por via digital, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8.2, projeto de lei 761 do Bloco de Esquerda, determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente dos ensinos básico e secundário. Foi autora deste relatório a ser deputada Mariana Silva. Não está. Vamos. é do conhecimento dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas o respectivo relatório. Procedemos como na última reunião fizemos relativamente ao Sr. Deputado João Cotrim. Consultámos depois a Sra. Deputada, mas estamos em condições de proceder à avaliação do documento e deixando o agradecimento à Sra. Deputada Mariana Silva. Vou colocar então à votação. Estamos numa votação. Agradeci agora um minuto da vossa atenção, Sras. Deputadas, para votarmos este documento. Projeto de Lei 7761. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Com a nota a remeter à Sra. Deputada Relatora, a quem deixamos também os agradecimentos. O Projeto de Lei 762 do Bloco de Esquerda teve como Deputada Relatora a Sra. Deputada Carla Sousa. Tem a ver com o programa de vinculação dos docentes de técnicas especiais de ensino artístico especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. Eu chamava a Sra. Deputada Carla Sousa.
Sim, Sr. Presidente.
A quem desde já dou a palavra, a Sra. Deputada Carla Sousa. Agradeci a atenção aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Pode usar a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Eu penso que o relatório também foi enviado em devido tempo. A reunião já vai longa, portanto, eu prescindia da apresentação do relatório. Caso haja, obviamente, alguma questão a colocar, façam um favor.
Muito bem. Prestados esclarecimentos pela Sra. Deputada Carla Sousa, disponível para qualquer esclarecimento que algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretenda. Não havendo, podemos passar ao ponto que segue, que é a validação do documento, agradecendo à Sra. Deputada Carla Sousa, autora do respectivo relatório, o seu empenho e dedicação também. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Agora este já está. Qual é o ponto? Temos este ainda. Podemos passar para o ponto 13, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório final da petição 179 desta legislatura em segunda sessão legislativa. Foi autora deste relatório a Sra. Deputada Isabel Lopes, do PSD, por um investimento urgente em ciência em Portugal. A Sra. Deputada vai usar a palavra? Exatamente. A Sra. Deputada pode criar condições para poder dizer da sua justiça, para fazermos depois a validação deste documento.
Bem, eu penso que, dado o adiantado da hora, se me dispensarem, penso que esta petição, portanto, esse relatório diz respeito a uma petição, número 169, por um investimento urgente em ciência em Portugal, foi assinado por 8.204 pessoas, tem três objetos principais, nomeadamente, isto refere-se a dois dos maiores concursos da EFCT, que é o SEC e os projetos de todas as áreas científicas. Já ouvimos os peticionários, estou disposta, se quiserem mais alguma explicação, estou disponível.
Muito bem, e deixamos aqui os nossos agradecimentos pelo trabalho, empenho e dedicação também com este documento, que é submetido à apreciação, conforme o ponto identifica, e votação. Algum esclarecimento? Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradecemos mais uma vez à Sra. Deputada a elaboração do mesmo. Ponto número 14, discussão e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição urgente do Ministro da Educação sobre a situação dos trabalhadores da escola pública e a preparação do próximo ano letivo, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresenta este requerimento porque há, efetivamente, uma série de questões pendentes nesta altura que se prendem com os trabalhadores da escola pública e a necessidade de preparação do ano letivo que se aproxima a passos largos, o ano letivo seguinte, não é naturalmente o em curso, e tendo em conta aquilo que foram quer os impactos da epidemia, quer as questões que afetam professores e educadores, técnicos especializados, auxiliares, administrativos, ainda há muitas coisas por resolver, ainda há, quanto a nós, uma grande carência destes trabalhadores de uma forma global. Há matérias específicas que dizem respeito a problemas muito concretos que afetam cada um dos grupos, destes grupos de trabalhadores e de cada uma destas profissões da escola pública. E, portanto, aquilo que nós colocamos é que nos parece que nesta altura, estando nós em abril, ainda com algum adianto, é a altura mais do que atempada de tratar estes assuntos para que eles não se arrastem para o final do ano e que depois não se diga que a partir daí já não há grande tempo para pensar nisso, que já estamos muito em cima do assunto. E, portanto, parece-nos que, com brevidade, o Sr. Ministro da Educação deve ser ouvido aqui na Comissão, inclusivamente até havendo uma série de propostas que estão agora em discussão e que serão discutidas nesta semana, mediante também o seu desfecho. Eu creio que teremos a oportunidade de perceber melhor o que é que então estará programado ou não por parte do Governo para resolver algumas dos problemas que afetam os trabalhadores da escola pública. E é nesse sentido que propomos esta audição em comissão e naturalmente que estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que algum grupo parlamentar entenda por pertinente. Obrigada.
Muito bem, está aberta a discussão, disponibilizando-se a Sra. Deputada Ana Mesquita para esclarecimentos complementares, se assim o entender, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, nós temos por regra acompanhar estes requerimentos e temos sempre muito interesse em ter cá o Sr. Ministro da Educação, particularmente se no âmbito do requerimento do PCP se incluir, ou for possível incluir, até porque fala na preparação do próximo ano letivo, mesmo, de uma forma lata, incluir o plano de recuperação de aprendizagens, que era um tema que gostaríamos também de ver tratado e que, de alguma medida, interseta com o que aqui está explanado. E, portanto, nesse sentido, aprovamos o requerimento do PCP.
Está aqui explanada a opinião do Grupo Parlamentar do CDS-PP. A discussão está aberta a todos aqueles que, presencial ou de forma digital, queiram colocar as questões que a senhora deputada aqui deu como justificação para a audição do Sr. Ministro da Educação. Se não há pedidos, então, de mais esclarecimentos, vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição urgente do Ministro da Educação sobre a situação dos trabalhadores da escola pública e a preparação do próximo ano letivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ora bem, temos que voltar então ao assunto que deixámos pendente, que a senhora deputada Ana Rita Bessa tem alguma coisa para nos dizer sobre o mesmo. Tenha a bondade.
Tenho sim, senhor Presidente. Em face aqui de dificuldades de redação e de compreensão da consistência dos projetos, bem sabendo que disse o que disse sobre urgência, ainda assim, como é preciso três grupos parlamentares diferentes acertarem aqui umas ideias que, entretanto, se colocaram, pedíamos o adiamento deste ponto para a próxima semana. Peço desculpa pela confusão gerada, mas acho que é uma solução mais segura voltar a este assunto na semana que vem.
Penso que está tudo dito. Da discussão e da diferença nasce a luz. Naturalmente, demorámos hoje mais porque estes documentos nos obrigaram a isso, mas a democracia constrói-se assim, com opiniões divergentes, mas que muitas das vezes coincidem porque os propósitos e objetivos são comuns. Está aceite, então, o enquadramento para a próxima ordem do dia, fica já referenciado e em ata, e agradeço o esclarecimento e, por que não, o contributo de cada um dos seus deputados e das senhoras deputadas para a evolução deste assunto, que é um assunto que a todos preocupa, sem exceção. Estamos, então, em condições de abordar os outros assuntos, abordando a questão da próxima reunião, que é a 27 de abril, portanto, 2 a 8, depois da celebração do 25 de abril, que saudamos desde já, e que terá a audição dos peticionários da petição 216, pelo fim das vagas no acesso ao 5º e 7º escalão da carreira docente, que é a deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria Joaquina Matos. E temos ainda A audiência que ainda não está confirmada, ao Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Deve haver um equívoco. A Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, não, tanto quanto eu sei, não foi indicada como relatora. Presumo que possa ter havido uma confusão que nós ainda não indicamos.
Pode, por uma questão de simpatia, aparecer o nome. Nós vamos esclarecer, Sr. Deputado, e agradeço que o tenha feito. Por uma questão de simpatia, pode ter associado o nome, mas nós esclarecemos então. Não invalida que esteja programado para o dia 27 e depois nós damos a confirmação. Nós damos a confirmação, podia só um minuto, damos a confirmação da decisão relativamente ao nome final. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento também. E despedia-me então, desejando um bom resto de semana de trabalho, naturalmente, de descanso também. E pronto, cá estaremos, se não for antes, pelo menos 2 ou 8, estando ou encontrando-nos na forma condicionada nos plenários. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quer aqueles que nos ajudaram presencialmente, quer os que nos ajudaram também de forma digital, os nossos agradecimentos e até à próxima reunião ordinária. Muito obrigado.